A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 60-2. Escolhidos por Deus. Parte 1. Nosso texto é 1 Pedro 1, de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, a essência desta saudação, quando Pedro começa sua carta, é enfatizar que aqueles a quem ele escreve são escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai. E assim Pedro dá um mergulho teológico de proporções muito profundas no início desta carta. A lição para nós esta noite vai tratar do tema da eleição ou ser escolhido por Deus. O talentoso professor bíblico erudito A.W. Pink, que por sinal morreu em 1952, começou um sermão dizendo: "Eu vou falar esta noite sobre uma das doutrinas mais odiadas da Bíblia, a saber, a da eleição soberana de Deus." Ele estava certo. É uma doutrina odiada. Mais tarde ele escreveu estas palavras e eu as considero muito perspicazes. A eleição soberana de Deus é a verdade mais detestada e ofendida pela maioria dos que afirmam ser crentes. Que seja claramente anunciado que a salvação não se originou na vontade do homem, mas na vontade de Deus. Não fosse assim, ninguém poderia ou conseguiria ser salvo. Pois, como resultado da queda, o homem perdeu todo o desejo e vontade para o que é bom, e até mesmo os próprios eleitos têm que estar dispostos a isso, pois altos serão os gritos de indignação contra tais ensinamentos. Então ele diz: "Os negociantes do mérito não permitirão a supremacia da vontade divina e a impotência da vontade humana. Por conseguinte, os que são mais amargos em denunciar a eleição pelo prazer soberano de Deus são os mais árduos por clamar pela livre vontade do homem caído." O que ele está dizendo é que é difícil para algumas pessoas aceitarem a doutrina bíblica da eleição soberana. É difícil para o homem reconhecer o fato de que sua salvação é um ato de Deus. Em sua queda, ele quer assumir alguma responsabilidade, mesmo que seja uma pequena responsabilidade, por ter crido. Ele quer algum crédito, desesperadamente, por ter feito uma escolha certa. Além disso, a doutrina da eleição parece repulsiva para nós, porque, segundo nossos padrões, parece injusto que Deus, dentre todos os seres humanos, escolha alguns a seu próprio critério para serem salvos, e não o resto. Mas sabe que a razão pela qual o homem deseja tão desesperadamente ter uma parte nisso é porque em sua queda ele quer exercer o seu orgulho. E assim podemos eliminar isso como um problema real. É somente uma expressão da queda. E quanto à parte sobre ser injusto? Deus é injusto? Não, Deus nunca deve ser medido por qualquer padrão humano, certamente não pelo padrão humano de justiça, que é também um reflexo do homem, o quê? Caído. Somos tão tolos para assumir que nós que somos criaturas caídas e pecadoras temos um padrão mais elevado do que o de um Deus não caído e infinita e eternamente santo. Que tipo de orgulho é esse? Aí reside o verdadeiro problema. Diz no Salmo 97:2: justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, tudo o que Deus faz procede de uma base de justiça e juízo. Pode não ser justiça humana e juízo humano, mas é divina. Naquelas palavras familiares de Isaías 55, de 8 a 9, a Escritura diz de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não estamos em qualquer posição, como criaturas caídas, para determinar se o que Deus faz é justo, reto ou correto. Você saiu de limites quando diz que Deus faz algo que não é justo. O que é justiça divina, então? Deixe-me dar-lhe uma definição. É um atributo essencial de Deus, ou seja, pertence à sua própria essência, pela qual ele é infinitamente e perfeitamente justo em si mesmo, de si mesmo, para si mesmo, por si mesmo e nenhum outro. James Usher, muitos anos atrás, escreveu: a fonte da justiça de Deus é o seu próprio livre-arbítrio e nada mais. Pois tudo o que ele quer é justo, e porque ele o quer, portanto, é justo, não porque seja justo e, portanto, então ele quer. Você entende isso? Uma coisa é só porque Deus quer isso. Ele não quer isso porque é apenas por padrões humanos. Ele define o padrão. A justiça divina é de uma ordem e um caráter inteiramente diferentes da justiça humana. E a propósito, a justiça não é a questão de qualquer maneira. Você não quer falar muito sobre a justiça quando você fala sobre a salvação. Porque se Deus nos aplicasse toda a justiça, todos seríamos enviados para o inferno. Você vê, o Criador não deve nada à criatura, nem mesmo o que ele graciosamente tem prazer em dar aos eleitos. Ele não deve isso. Como então Deus poderia ser chamado injusto, quando tudo o que ele faz é justo e o fato de que ele elegeu alguns para serem salvos, quando eles não merecem de qualquer maneira, como isso poderia ser injusto? Salvação nunca é uma questão de justiça, é sempre uma questão de graça, pura graça. Você realmente não quer tentar descobrir essa coisa do ponto de vista de é justo. Deus fez isso. Isso faz com que seja justo. Deus estabelece o padrão do que é justo. Se você não entende o que Deus faz, isso não significa que ele não está de acordo com o seu padrão. Isso significa que seu padrão não está de acordo com o padrão dele. Ele é Deus. Agora, ao discutir a doutrina da eleição, na verdade, não há uma seção melhor e mais condensada da Escritura do que a anterior. E Pedro, francamente, entra no meio da teologia logo após os blocos de início. Ele nem sequer saiu do primeiro versículo antes de introduzir o tema eleito, e depois lança em uma declaração muito breve, mas profunda, sobre a essência da eleição. Agora, ao dirigir-se aos seus leitores, é sua intenção, nestes dois primeiros versículos, identificá-los como os escolhidos de Deus. Ele os identifica de duas maneiras. Primeiro, identifica-os em relação ao seu lugar na terra. E, em segundo lugar, identifica-os em relação ao seu lugar no céu. Quanto à terra, residem espalhados pelo Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Quanto ao céu, eles são os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Assim, ele identifica sua identificação terrena e celestial também. Agora, vamos olhar brevemente em relação à sua identificação terrena. Disse que os leitores a quem Pedro escreve residem como estrangeiros ou estranhos, espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora precisamos tocar nisso porque precisamos entender a quem ele escreve. Você poderia, por favor, notar a palavra dispersos. É uma palavra familiar para qualquer aluno do Novo Testamento, é a palavra diáspora em grego. Você pode já ter ouvido a palavra diáspora. Significa dispersão. Nos evangelhos é um termo técnico para a dispersão dos judeus em todo o mundo. É assim usado em João 7,35. Também é usado de judeus espalhados por todo o mundo em Tiago 1,1. Minha convicção é que Pedro não está usando isto aqui de uma maneira técnica, como Tiago faz. Observe o capítulo 1, versículo 17. Ele está escrevendo para essas pessoas espalhadas. Ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A implicação aqui é a sua duração terrena, sua permanência terrena, que nos leva a acreditar que ele está falando de pessoas que não são tão estranhas em uma cultura estrangeira, mas são estrangeiros na própria terra. Capítulo 2, versículo 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E, novamente, o pária e estrangeiro aqui parece ser a pessoa que está no ambiente que é estranho à sua natureza e está fazendo guerra contra a sua alma. Portanto, ele não está preocupado em falar sobre um judeu que é nacionalmente um alienígena, tanto quanto ele está preocupado em falar de um crente que é espiritualmente um estrangeiro. Um público muito mais amplo que, certamente, incluiria alguns judeus cristãos, bem como gentios. Os judeus talvez estavam em minoria. Podemos acreditar tratarem-se de províncias gentias a que se dirige esta epístola. Então, o que ele está dizendo não é para vocês, judeus que estão espalhados por países estrangeiros, mas para vocês, cristãos estrangeiros na terra. Vocês são verdadeiros estrangeiros e estranhos e peregrinos. Você não pertence aqui. A igreja é um grupo de estranhos espalhados por todo o mundo, longe de seu verdadeiro lar. Na verdade, em Filipenses 3:3, Paulo diz: nós cristãos gentios, todos nós na igreja, judeus e gentios, toda a igreja, somos a circuncisão de uma natureza espiritual. E aqui eu acho que Pedro está dizendo: nós somos os dispersos, a diáspora, em um sentido espiritual. Então a ideia é que ele está escrevendo para crentes que no mundo são estrangeiros ou estranhos. Ele está se dirigindo à igreja, simplesmente isso. Ele está se dirigindo à igreja no Ponto, à igreja na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Essas, aliás, são províncias. Elas ocupam o que hoje conhecemos como a Turquia moderna. Elas faziam parte do Império Romano na época de Pedro. Mas ele está escrevendo aos cristãos espalhados por todas as províncias romanas e assim concluímos, então, que a carta tinha um público muito amplo. Nessas províncias haveria uma série de igrejas. Sabemos da província da Ásia, por exemplo, de pelo menos 7 ou 8 igrejas, 7 das quais na Ásia receberam cartas do Senhor Jesus em Apocalipse 2 e 3. E havia outras igrejas na Ásia, como Colossos, não mencionadas no Apocalipse. Assim, pode ter havido uma série de igrejas em Ponto, um número de igrejas na Capadócia, um número de igrejas na Bitínia também. Cristãos dispersos como estrangeiros em uma terra estrangeira, ou seja, o mundo não regenerado. Pedro está escrevendo para muitas pessoas. E por que um público tão vasto? Porque a perseguição que tinha vindo contra os cristãos como resultado deles sendo culpados pelo incêndio de Roma estava varrendo o Império Romano. E em toda parte por onde essa perseguição ia, os cristãos teriam que pagar o preço do sofrimento. E assim ele escreve como que para abraçá-los todos nesta epístola que ensina a enfrentar o sofrimento triunfantemente. Mas mais importante do que sua relação com a terra é a sua relação com o céu. E a coisa que ele mais quer que saibam é que eles são escolhidos por Deus. Ele quer que eles compreendam essa realidade tremendamente reconfortante. No meio de sua perseguição, quando eles poderiam estar questionando muito, ele quer que eles saibam que eles são os escolhidos de Deus. E assim, no final do versículo 1, ele diz: aqueles que residem como estrangeiros espalhados, que são escolhidos. Vamos tomar a palavra estrangeiros, que são escolhidos. Estrangeiro significa estranhos, como dissemos. Aqueles que são destituídos de uma terra que não é sua própria. Pode significar residência temporária. Pode significar estrangeiros. De qualquer forma, eles eram residentes temporários e eram estrangeiros. A terra deles era uma cidade não feita com mãos, eterna nos céus. A sua permanência era temporária, até serem chamados para a Sião que está acima, como o escritor de Hebreus a chama. Estes párias, a igreja, os redimidos, os crentes, são escolhidos, eclectos, chamar para fora, os chamados para fora. É um adjetivo verbal aqui. Significa escolher ou selecionar. Na verdade, você poderia até mesmo traduzi-la desta forma, e isso seria lindo: estrangeiros escolhidos, estrangeiros selecionados. É um termo para os cristãos, isso é tudo. Os escolhidos, os salvos, são os escolhidos. Aliás, era até mesmo um termo para que o Israel antigo pudesse identificá-los. Deuteronômio, você talvez se lembre deste versículo muito familiar, Deuteronômio 7:6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Bom, é melhor você entender isso. Deus não estava sentado no céu dizendo: espero que alguma nação acredite em mim e me escolha. Não. De todas as pessoas na terra, eu escolhi você, Israel, meu eleito. Isso é Deuteronômio 7:6. Deuteronômio 14:2, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. A mesma coisa novamente, eleito. Salmo 105:43 chama Israel de seus escolhidos. O Salmo 135:4 diz: pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Você diz: bom, isso é verdade também da igreja? Deus não mudou o plano. Deus não mudou seu método. O Antigo Testamento disse: ninguém buscou a Deus. O Antigo Testamento disse: não há nenhum justo. Não, nenhum. Deus escolheu seu povo Israel por sua livre escolha. E assim ele, a igreja e nós somos os eleitos. Deixe-me mostrar-lhe isso. Em Mateus 24:22, apenas pegue o pensamento de que somos os eleitos. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, que são os dias da grande tribulação, ninguém seria salvo. Ouça isto. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são os eleitos? Os crentes. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos, os escolhidos, os crentes. É um termo para os crentes, para os cristãos. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus, o quê? Escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No Evangelho de Lucas 18:7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Chegamos a Romanos, a grande epístola de Paulo 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós somos eleitos. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E assim por diante. Você foi escolhido por Deus para ser santo e amado. Ele determinou fixar seu amor em você e em mim sem nenhuma razão nossa, mas estritamente de sua própria escolha livre. Os eleitos de Deus, isso é o que somos. 2 Timóteo 2:10, por esta razão, Paulo diz, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Estou realizando meu ministério evangelístico, levar o evangelho aos eleitos, aos escolhidos. Tito, quando Paulo escreve essa carta, ele não poderia dizer mais nada. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Segundo João, aquela pequena epístola descreve a igreja como a senhora escolhida, a senhora eleita. Segundo João 13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Duas igrejas, ambas eleitas. Então você vê, quando Pedro diz estou escrevendo aos eleitos de Deus ou aos escolhidos, ele quer dizer crentes. Agora pegue isso, por favor. O termo eleito ou escolhido é sinônimo de cristão, salvo, nascido de novo. E a rica realidade desse termo é para nos lembrar que somos os escolhidos de Deus. Ele fez a escolha, não nós. E o que Pedro está dizendo, eu acho, é tão maravilhoso. O que ele está dizendo a esses cristãos perseguidos é: ei, vocês podem não ser a escolha do mundo, mas são a escolha de Deus. Você pode pegar isso? Isso é reconfortante. Essa é uma realidade rica. E ouça, estava destinada a ser um incentivo para os crentes perseguidos. Agora, à medida que olharmos um pouco mais atentamente para isso, vou lhe dar uma pequena lista dos elementos da eleição. Vamos ver até onde chegamos. Número 1, a natureza da nossa eleição. E vamos apenas levá-la frase por frase. É muito rico. A natureza de nossa eleição. Versículo 1, que são eleitos, que são escolhidos. 2:9, por favor, note isso. Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é uma raça eleita. Amado, você pode entender essa realidade? Você é um cristão porque você foi escolhido para ser um por Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Os escolhidos é que são salvos. O termo, como eu disse, significa escolher, escolher, chamar dentre. E Pedro está simplesmente dizendo que os cristãos são pessoas que Deus escolheu para pertencerem a Ele. Essa é a natureza da eleição. A natureza da eleição é que Deus escolheu um povo para pertencer a Ele e nós somos esse povo. Deus escolheu pessoas para fora do mundo para pertencer a Ele. Em Atos 15, 14, acho que esse é o versículo certo, lemos isso. Sim, expôs Simão, este é o concílio de Jerusalém, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Todo o plano de Deus é tomar um povo, escolher um povo. Agora, algo dentro de você resiste a isso, não é mesmo? Você diz, espere um minuto, você quer dizer que nós somos apenas escolhidos? E você luta contra isso. Sua queda defende isso, porque gostaríamos de pensar em parte que dependia de nós. Isso é orgulho. Nós também gostaríamos de pensar, bom, isso soa injusto. Isso é orgulho dizendo, Deus, eu endireitarei você quando eu chegar ao céu. Você não entende o que é justo. Você tem que recuar para a fé, meu amigo. Você tem que recuar para a fé. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que somos escolhidos por Deus ou não? Vamos ter uma pequena lição bíblica, está bem? Pegue sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 20 e prepare-se. Vamos nos movimentar. Você deve entender isso. Você tem uma parábola aqui. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Contratou-os. Selecionou-os. Toda a parábola, todo o caminho até o fundo, ele escolheu quem ele queria e ele recompensou-os com a vida eterna. Essa é a essência da parábola. Muito simples. Ele os escolheu, chamou-os para seu serviço, mandou-os a servir, recompensou-os de forma justa, fiel e generosa. Essa é uma imagem da eleição. João 15, você se lembra desse versículo? Jesus disse aos seus discípulos, não fostes vós que, o quê? Me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Ei, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Você diz, bom, espere um minuto, eu também escolhi você. Não, você não me escolheu, eu escolhi você. Foi o que eu disse. É assim que é. Veja João 17, 9. Ele diz aos cristãos, orando ao Pai, é o que faz o nosso Senhor. É por eles que eu rogo. Esta é a oração sacerdotal de Cristo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me o quê? Me deste. O Pai nos escolheu e nos deu a Cristo como um presente de amor, pois eles são teus. Veja o capítulo 13 de Atos, o mais interessante. Atos 13, 48. Aqui Paulo está pregando aos gentios, grande multidão, no dia de sábado, e diz no versículo 46, vamos buscá-lo lá. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Estão se voltando dos judeus para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. E quando os gentios ouviram isto, isto é, a mensagem do Evangelho, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os escolhidos creram. Aqueles apontados para a vida eterna creram. Veja Romanos 9, 14. Aqui está o óbvio antagonista que vai responder. Deus está falando sobre escolher. Ele diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus escolheu. Versículo 14, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Me genoito, no grego. Não. Não é injustiça. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que quer dizer, eu farei exatamente o que eu quero fazer. Romanos 9, versículo 16, veja isto. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E alguém no versículo 19 diz, bom, então, como você pode achar defeito com alguém? Quem pode resistir à sua vontade? Ao contrário, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Mantenha a boca fechada, está além de você. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ouça, Deus tem tanto o direito de usar seu atributo de destruição e ira e colocar isso em exibição contra os ímpios, como ele faz para colocar a sua graça, amor e misericórdia em exibição para aqueles que ele elege. Bem claro, não discuta com Deus. Você só está mostrando seu orgulho e a ignorância de sua mente finita. Se você não pode entendê-lo, creia. É o que diz. Isso é exatamente o que ele diz. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 11, 5. Assim, pois, como no caso do profeta Elias, e 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo o quê? A eleição da graça. Escolha de Deus. 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Sua salvação foi uma obra direta de Deus. Ele chamou você para a comunhão com seu Filho. Veja Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Você está pronto? Assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando isso aconteceu? Quando fomos escolhidos? Antes de nascermos. Antes que alguém nascesse, antes de haver mundo, fomos escolhidos. Você consegue lidar com esse pensamento? Enquanto houver Deus, fomos escolhidos. Pegue isso. Você diz, há quanto tempo Deus está por perto? Sempre, sempre. Quer saber de uma coisa? Você foi escolhido na eternidade passada. Tanto quanto Deus existe, seus eleitos estiveram em sua mente. Uau! Incrível! Inacreditável! Escolhidos! Com base em sua escolha, versículo 5, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ele nos escolheu, desde que ele é Deus, fomos escolhidos. Uau, isso é um pensamento inacreditável. Enquanto Deus existiu, John MacArthur estava no plano. Eu estava em sua mente. E você também, se você pertence a ele. Esse é um pensamento intensamente emocionante. Veja a 1 Tessalonicenses 1:4. Paulo é tão encorajado pela igreja de Tessalônica que ele diz no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Como a igreja de Filipos, esta era uma congregação amada. Ele também não os conhecia. Ele não ficara ali por muito tempo, apenas 3 sábados. Mas ele os amava, e ele diz, eu vejo a tua vida e vejo, no versículo 3, a tua obra de fé, o teu trabalho de amor, a tua constância de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que ele vos escolheu em sua eleição. Ele escolheu vocês. Isso é visível. Ele escolheu você. 2 Tessalonicenses 2:13, escute isso. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Não devemos agradecer a vocês. Devemos agradecer a Deus, irmãos amados pelo Senhor. Isso não é bom? Porque Deus vos, o quê? Escolheu desde o princípio. E aí você diz, o que é isso? Eu não sei. Eu não sei o que é isso, o princípio. Que princípio? Eu não sei. Desde o princípio para a salvação. Você entendeu? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Eu não sei como poderia ser dito mais claramente do que isso. Como ninguém poderia ver o que isso diz? 2 Timóteo 1:9, está aqui uma outra destas passagens extraordinárias. Ele fala sobre Deus no final do versículo 8. Então ele diz, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Agora estamos descobrindo o que é o princípio. Toda a eternidade. Ele sabia que nós éramos os eleitos de toda a eternidade. Ele nos concedeu em sua mente enquanto ele existia, que seríamos salvos. E tudo de acordo com seu plano, seu propósito e sua graça. E não nós. Notável. Uma verdade notável. Veja 2 Timóteo 2:10, Paulo diz, por esta razão tudo suporto, e ele suportou muito, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Meu ministério é alcançar os eleitos, diz ele, alcançar os eleitos. Apocalipse 13, em Apocalipse 13, 8, ouça isto, fala da besta e do anticristo, do tempo da tribulação no futuro. Diz, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todo mundo vai adorá-la. O mundo inteiro vai adorá-la, todos sem exceção. E diz, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando foi escrito o seu nome? Desde a fundação do mundo. Quando foi isso? Eu não sei. Mas enquanto Deus existiu, ele me teve em sua mente. Enquanto Deus existiu, ele teve você e eu, que somos cristãos, em sua mente e predeterminou nos amar e nos tornar como seu filho. E ele escreveu nossos nomes em seu livro antes que o mundo começasse. Apocalipse 17:8, e aqui novamente a besta será adorada, e diz: "E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo." E novamente somos informados, de forma ambígua, que os cristãos são aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde o princípio, desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Então, quando alguém lhe diz: "De que religião você é?", você pode dizer: "Eu sou um dos escolhidos." Escolhido por quem? Por Deus. Mesmo? Quando? Desde sempre. Enquanto Deus foi Deus, ele me escolheu, me amou. Por quê? Certamente não tinha nada a ver comigo. Simplesmente apareci e fui eleito. Bom, você fez algumas boas obras para merecer isso? Não. Não havia nada de mim quando Deus decidiu isso. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Este é o exército do anticristo. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os quem? Chamados, eleitos e fiéis. Nós somos os escolhidos. Uma menção final, capítulo 20, isso é incrível. Julgamento final, grande trono branco. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado onde? Para dentro do lago de fogo. Quando foram inscritos os nomes no livro? Desde antes da fundação do mundo. Eleitos. Isso é apenas parte do que as Escrituras dizem sobre isso. Nós resistimos a isso. Algo em nós luta com isso. Olhe para Lucas 4, isso vai confortá-lo. Você não está sozinho. Lucas 4, é muito interessante. Jesus, neste maravilhoso evento da sinagoga em Nazaré, abriu o livro do profeta Isaías, levantou-se na sinagoga, abriu o livro e o leu. Isto é o que ele leu, versículo 18, e aqui estava uma profecia que ele estava cumprindo diretamente de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: "Não é este o filho de José?" Até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. Mas observe o que acontece. Versículo 25. "Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, sem chuva, reinando grande fome em toda a terra. Havia muitas viúvas, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio." Sabe o que ele está falando? Graça soberana. Muitas viúvas e muitos leprosos, e Deus não escolheu nenhuma delas, senão uma viúva em Sarepta e um leproso chamado Naamã, que não era judeu, era sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Deixe eu lhe contar uma coisa. Os respeitáveis líderes religiosos de Israel desprezaram a doutrina da eleição, especialmente quando ela apontou que eles não eram os eleitos. Você não pode debater a verdade. Essa é a verdade. Você não pode debatê-la. Eles não queriam ouvir. Muitos hoje não querem ouvi-la, mas é a verdade. Você vê em Apocalipse 19, 6, somos informados, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus no céu é o controlador e o eliminador de todas as criaturas. A Escritura diz como o Altíssimo governa sobre os exércitos dos céus e ninguém pode permanecer sob sua mão, ninguém pode dizer-lhe o que você está fazendo. Ele é o Todo-Poderoso, que faz todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Ele cumpre todos os seus próprios propósitos, faz com que todas as suas próprias promessas se cumpram. Ele é o oleiro celestial que toma o pedaço de argila, a humanidade caída, e a modela da maneira que ele quer. Ele é o que decide e é o determinador do destino de cada pessoa. Ele é o controlador de cada detalhe na vida de cada indivíduo, que é simplesmente outra maneira de dizer que Deus é Deus. Arthur Pink, mais uma vez, disse: "A única razão pela qual alguém crê na eleição é porque a encontra ensinada na palavra de Deus. Nenhum homem ou grupo de homens deu origem a esta doutrina. Como a doutrina do castigo eterno entra em conflito com os ditames da mente carnal e é repugnante aos sentimentos do coração não regenerado, e como a doutrina da Santa Trindade e o nascimento milagroso de nosso Salvador, a verdade da eleição deve ser recebida com fé, simples e inquestionável. Assim, essa é a natureza da eleição. A vontade divina de Deus seleciona alguns para a salvação. É difícil para você lidar com isso? Eu confesso a você que eu luto com isso. Eu creio nisto com todo o meu coração, porque a Bíblia o ensina. Há algo muito emocionante nisso. Você não sente desse jeito? Há algo muito emocionante sobre essa realidade. Há algo imensamente humilhante nisso, imensamente humilhante. Quer dizer, literalmente destrói o orgulho. Ou seja, o que podemos reivindicar? Nada. Você diz: bom, e as pessoas que não são eleitas? A Bíblia diz que elas vão para o inferno por causa de sua incredulidade. E Deus não assume nenhuma responsabilidade por isso. Você diz: eu não entendo. Isso mesmo, eu também não entendo. Mas eu entendo o meu Deus e eu entendo o que Ele disse em sua palavra e Ele disse: você está condenado porque você não crê em mim. Você diz: como você harmoniza isso? Eu não harmonizo. Deus o faz em perfeita justiça. A razão pela qual Deus nos deu a doutrina da eleição foi para nos dizer duas coisas. Um, Ele está no comando. Dois, Ele é tão gracioso para aqueles de nós que nunca poderia ter ganhado isso, que devemos passar a nossa eternidade louvando o seu nome glorioso. A doutrina da eleição não nos é dada para nos confundir. Ela nos é dada para devastar o nosso orgulho e para extrair o nosso louvor. E nós vamos descobrir mais sobre isso no próximo dia do Senhor. Essa é a primeira de cinco. Vamos orar. Senhor, há muito mais a dizer sobre isso. Acabamos de tocar a superfície. Mas, Senhor, estamos começando a entender o que a Tua palavra diz, mesmo que não possamos compreender completamente em nossas mentes tudo o que isso implica. Ajuda-nos a caminhar na fé, sabendo que és um Deus que é consistente, perfeitamente justo, e que não há absolutamente nenhuma contradição em Tua pessoa. Nós que somos cristãos somos salvos porque fomos escolhidos em sua mente por tanto tempo quanto tu és Deus e não fizemos nada para contribuir com isso. O Senhor mesmo produziu a fé em nós, produziu e nos concedeu arrependimento, produziu obediência pelo teu Espírito. E, Senhor, também entendemos daqueles que vão para a eternidade e não sabem que são responsáveis por sua própria incredulidade, porque isso é o que a Escritura diz. E assim clamamos aos que não são salvos para que creiam e te louvamos por nos escolher e deixar essa resolução contigo. Obrigado, Deus, por nos escolher. Por quê? Oh, por quê? Estamos muito gratos. E que a gratidão surja em uma vida de compromisso amoroso e agradecido para contigo. Ansiamos pelo dia em que podemos estrear, estar em Tua presença e louvá-lo sem obstáculos, sem restrições, para sempre, sempre e sempre, por nos escolher. Oramos por aqueles que não creem. Oramos, ó Deus, para que os homens não Te voltem as costas. Pois Jesus disse, aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora. E os que são salvos sejam confortados pela doutrina da eleição e que os perdidos não sejam rejeitados por essa doutrina, mas ouçam as palavras de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e vos darei descanso. Nós apenas começamos a estudar isso. Queremos compreendê-lo com o melhor que nossas mentes finitas são capazes. Esteja conosco, ajuda-nos a louvá-lo por Tua graça soberana, em nome do Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.